temos a honra de contar com a presença dos nossos estúdios do Zeca Polina, Thiago Marques. Grande.
Boa noite, Schuster. Beleza?
Zeca Polina, muito bem-vindo.
Muito obrigado. Prazer é meu. Tamo
Nossa,
aí.
Muito legal. Ele que tá de aniversário amanhã.
Sim, daqui a pouco, em poucas horas.
Em poucas horas, daqui a 3 horas, mais um aniversário e a melhor forma de comemorar aqui no Noite da Team Brasil. E ele contando o que, que ele vai aprontar nesse aniversário. Pois é, a gente incrivelmente recebeu aqui, antes do Noite da Team Brasil, a presença, a entrevista do irmão dele, que mora no Brasil, Pedro Campolina.
Sim.
Né? E agora, finalmente, a gente consegue trazer o Zeca, mas é por um bom motivo. O Zeca sempre com a agenda super cheia, super ocupado.
Ainda bem.
Sempre
tem coisa acontecendo.
Bom demais, rolando muita coisa. Mas agora ele está aqui no Noite da Team Brasil para contar um pouquinho sobre ele, sobre o que ele vai fazer e também até dar uma canja pra gente. Aí tá a viola já a punho.
Já em punho,
prontinha,
sim.
Pra rolar alguma coisinha pra gente. Então, Zeca, quem é que começou primeiro com a música? Você ou Pedro?
Eu comecei primeiro com a música. Na verdade, a gente começou... Tem uma história muito interessante sobre isso. Ele morou um tempo na Inglaterra. E quando eu fui visitá-lo em 2010... Eu fui a uma das aulas de capoeira que ele dava lá. Ele começou primeiro profissionalmente do que eu. Ele estava nessa época, em 2010, morando em Londres, na Inglaterra, e ensinando capoeira e vivendo de música, tocando percussão com vários grupos e tal. E aí eu fui visitá-lo e um dia fui no grupo de capoeira dele, numa das aulas lá. E quando ele foi me introduzir, me apresentar para o pessoal, ele falou: "Ah, esse é meu irmão e é minha grande inspiração para as duas coisas que eu faço da minha vida hoje em dia, porque ele me inspirou a fazer capoeira e música." E eu não sabia disso, que eu fui inspiração dele, porque a capoeira eu comecei um pouco antes que ele. Embora ele seja 4 anos mais velho que eu, comecei antes, então ele veio depois pra capoeira. E música eu desde menino comecei a tocar também, depois de um tempo que ele foi se introduzir na música e virar músico também.
Uau!
Mas eu comecei
então,
antes,
Você deu aquele empurrão inicial, mas ele que levou adiante mais rápido.
Mais rápido, profissionalmente, sim. Inclusive foi uma viagem que mudou muito minha vida, assim. Eu na época já tinha bandas, mas assim, bandas de hobby, de adolescente, a gente tocava, mas não profissionalmente, vamos dizer assim, eu não fazia, não era minha fonte de renda principal. Eu trabalhava como jornalista naquela época, somos colegas de profissão.
Opa!
Naquela época eu trabalhava no Diário Oficial de Belo Horizonte, pro jornal do Diário Oficial, e quando visitei ele, vi que ele estava vivendo a vida com música e capoeira, eu pensei, pô, isso é o que eu quero fazer, eu quero escrever para jornal, mas não. E aí fui, deixei o jornalismo um pouco de lado. Uso ainda esse meu background de jornalista para escrever meus textos e divulgar minha carreira e para outras coisas, mas desde então pensei, opa, peraí, eu vou tocar música e fazer minha vida disso.
Que ótimo. Mas conta um pouquinho das bandas de adolescente aí, como é que você reuniu a galera e que tipo de som rolava?
Foi assim, era bem metal na época, assim. Eu tive uma época muito metal. Inclusive, ainda gosto de música metal, mas não é o que eu toco mais. Mas a gente teve várias bandas de metal e hardcore e death metal. Tudo quanto é tipo de metal pesado, a gente tocava. E aí...
Isso em Belo Horizonte?
Isso em Belo Horizonte. E aí a gente tocou... Meu primeiro show foi com uma banda chamada Sad Moonshine. A gente tocava doom metal, que é o que a gente chama de doom metal, né? Diz lá no Brasil. Que é uma espécie de metal mais teatral, assim, mas bem, bem pesado e com vocal, aquele tipo de coisa toda. E depois, um pouco mais pra frente, comecei a me interessar mais por rock clássico e rock progressivo, rock psicodélico, aquela onda dos anos 60, 70, que é algo que eu gosto muito, muito até hoje, assim, tem essa veia rock and roll, assim. E aí o rumo dessas bandas adolescentes mudaram um pouco, comecei a tocar mais rock and roll do que metal.
Pois é, na volta da viagem a Londres, aí o que você decidiu fazer?
Ali já não era metal mais, já era um pouco mais pra frente. Eu já tinha bandas que a gente tocava regularmente, mas não era minha principal ocupação, não era meu principal foco. Então, o que mudou bastante quando eu voltei dessa viagem foi que eu pensei que eu podia, além das bandas que eu participava, eu poderia fazer sozinho voz e violão e fazer boteco, churrascaria e festa particular, e casamento, aniversário. E aí eu gravei uma demozinha de violão e voz e comecei a distribuir em bar. e fazer daquilo minha atividade. Então a roda girando e cartão de visita soltando em tudo quanto é lugar que eu ia. Então tocava num bar, o pessoal via, ah, vou fazer um aniversário tal dia e tal. Nisso eu criei uma rede de pessoal que me chamava, pessoas que me chamavam para eventos, e desse evento já pintava outros, e pintava festa e casamento, e comecei a trabalhar com isso, e aí comecei a tocar forró também, que é uma coisa que eu não tocava antes disso.
Uhum.
É, profissionalmente me enveredei por outros caminhos, assim, e foi quando comecei a me interessar mais por tocar samba também, e valorizar mais a música brasileira. Foi uma mudada geral na minha vida, assim. Até então, eu sempre gostei de samba, de forró, de MPB, essa coisa toda, mas para eu tocar o que eu tocava até eu fazer essa viagem, mudar bastante minha cabeça, assim, era ainda rock and roll, era banda de rock, era um roqueiro, assim, ferrenho. Então, a partir desse momento, eu quando voltei, pensei, quer saber, eu vou tocar de tudo que vier, meu único, não receio, mas o único limite que eu sempre impus para mim mesmo, assim, de não tocar nada que eu não goste e que não me dê prazer. Claro que como profissional da música, já tive em palcos que eu não gostava muito do que eu tava tocando ali, pela grana, tá precisando de um baixista ali que toca, que vai pagar um cachê legal, opa, qual que é o tipo de som? Não gosto muito disso, mas vambora. Uhum. Então já fiz, mas eu sempre tento, assim, por mais que eu sou muito eclético, toco de tudo quanto é tipo de estilo, assim, eu tento não tocar aquilo que não me agrada muito.
Claro, tem que ser uma coisa que seja legal pra você mesmo, né?
Sim, às vezes acaba acontecendo, o cachê sendo bom, pagando bem que mal tem, mas assim, mas não que eu vá ser parte de uma banda, de um estilo musical que eu não goste, isso eu tento ser fiel ao meu gosto e ao que eu gosto de fazer, assim.
Uhum. E como é que é o espaço lá em Belo Horizonte, nos bares, se largava o cartão e o pessoal chamava mesmo, tem...
Tem muita música ao vivo em BH, assim, eu creio que é uma coisa que tem mudado muito no mundo inteiro, assim, hoje em dia, a questão da música ao vivo, porque acho que diminuiu um pouco, assim, a demanda por música ao vivo, não muito, mas ela diminuiu um pouco com DJ, então, assim, isso se sente um pouco, que a demanda não é tão grande quanto já foi, mas ainda assim, tem muito espaço. Aqui mesmo em Toronto, agora eu tô criando um network legal desse tipo de coisa também, fazendo muito casamento, muito aniversário, festa particular, e é legal, assim, levar música, principalmente do Brasil, pra gente que talvez nunca viu, e pra ambientes que talvez não teria música brasileira se eu não tivesse lá explicando em inglês o que é aquela música, sobre o que aquela música fala, e trazendo a cultura brasileira pro pessoal.
Que ótimo! Bom, então você começou a tocar lá nos bares em BH, e aí ficou por quanto tempo mais lá?
Isso foi 2000 e... Não, antes mesmo de 2010 eu já estava tocando em bares lá. Eu acredito que por volta de 2006 eu devo ter começado essa... não como atividade principal, mas já fazendo alguma grana ali, tocando na noite, nesse sentido.
Uhum.
Mas, vamos ver, de 2006 a 2015, que foi quando eu vim pra cá, então uns 9 anos, mais ou menos, de boteco e churrasco e aniversário e casamento, esse tipo de show, como profissional da música, vamos dizer.
E nesse esquema de voz e violão?
Voz e violão, muito como dupla com meu irmão também. Uhum. Depois que ele voltou da Inglaterra, a gente fez... Mesmo enquanto ele estava na Inglaterra, os períodos que ele ia passar no Brasil, a gente tocava muito junto. E depois que ele voltou a morar no Brasil também, mais ainda, a gente sempre tocando junto. Como duo, a gente fez muito, muito show junto. A gente criou um trio de forró chamado Trio da Montanha, que a gente tocou também bastante. Então fiz muito show com ele. E muito show sozinho também, muito violão e voz de bar, só... Sozinho, só violão e voz mesmo.
Uhum. E aí, bar, geralmente, que tipo de música rolava?
Eu sempre tentei fugir um pouco do clichê do que todo mundo toca em violão em bar quando tá tocando violão e voz, assim. Mas é um pouco inevitável. Você vai ter que tocar Trem das Onze, o pessoal pede... o Seu Valença... Tem uns clássicos que não tem jeito de fugir muito.
Uhum.
Mas sempre... Tocando música brasileira, mas tentando tocar as coisas diferentes, assim. Tocando, se é pra tocar samba, vamos tocar Ataúfo Alves, em vez de tocar Regra 3, que todo mundo toca. Tocando coisas diferentes, tocando muito Clube da Esquina, muito Caetano, Gil, Chico Buarque. Muito samba, assim. Muita coisa de samba, mas sempre tentando tocar aquilo que eu gosto de samba e de música brasileira. E que não era aquilo que todo mundo toca, que não é sempre o Trem das Onze de todo voz e violão de bar.
Aquela coisa infalível.
É.
Aí você colocou o Canadá na sua vida. Você chega no Canadá, como é que você coloca um músico brasileiro para se estabelecer aqui?
Quando eu, antes de eu vir para cá, bem antes, do, assim, é, logo antes de eu vir para cá, poucos meses antes, eu lancei um álbum no Brasil, que foi meu primeiro álbum solo, é, e eu vim para cá com esse álbum na mala. Então eu vim com o objetivo de juntar um pessoal para tocar essas canções que eu tinha acabado de lançar lá. Foi, mas quando cheguei não conhecia ninguém, então assim, tive que me virar e ir atrás, falar onde que eu vou para conhecer músico, onde que eu vou para criar meu network aqui no Canadá. E aí eu vi na internet que ia ter um tal grupo, que até então não conhecia, chamado Maracatu Mar Aberto, tocando numa festa chamada Crawl the Parks, se não me engano. Or Park Crawl, Park Crawl. Enfim, era um evento na rua durante o verão, no finzinho do verão de 2015. E eu vi lá Maracatu, falei, Maracatu é Brasil, vai ter músico brasileiro lá, vai ter gente que eu preciso conhecer para saberem que eu sou músico e começar a caçar os palcos por aí. E aí fui lá nesse dia, por uma coincidência incrível, assim, escuto alguém chamando meu nome, sendo que não conhecia ninguém aqui. Eu, opa, Zeca, sou eu, opa. E era o João, um amigo meu de Santa Teresa, Belo Horizonte, que eu não via há anos e não tinha a menor ideia que ele estava aqui no Canadá. Ele, não, tô aqui, vim fazer uma conferência de palhaço, ele é ator, é palhaço. E tô com o pessoal do grupo ali, eu conheço o pessoal do Maracatu. Falei, então é você mesmo que eu preciso conhecer, eles vão lá pra você me apresentar. Aí ele chegou e, assim, já fez meu filme de um jeito bem massa, me apresentou pro Alex e pra uma porção de gente do grupo e falou, não, esse aqui é o Zeca, meu vizinho lá de BH, grande músico, vocês têm... Usem ele aí que é um bom músico e tal, e me introduziu de uma forma assim, fez meu filme com o Alex e logo o Alex Bordocas, do Maracatu Mar Aberto, foi a primeira pessoa que me abriu a porta e nós, logo depois desse dia, saímos para nos encontrarmos para tomar um café e conversar sobre minha carreira. E daí em diante foi só conhecendo mais e mais gente. Aí logo fui convidado para participar dos Tropes também, que é extinta os Tropes, né? A Amy, que é a vocalista, mudou agora para os Estados Unidos, está morando em New Orleans, então a banda não existe mais, mas é uma banda só de canadenses, que era um tributo à Tropicália. Você deve se lembrar dos
Sim,
Tropes.
Sim, claro, claro.
Eu tive a honra de participar, uma grande banda, com músicos da pesada, assim. E aí criei minha banda de rock, Zeca and the Hydroponic Lizards. Comecei a tocar forró e aí, daí em diante, toquei de tudo e com todo mundo já.
Que legal.
Vários e vários projetos,
e
vários
e
vários parceiros.
E como você vê para conseguir espaço aqui em Toronto? Você encontrou um caminho e chegou lá. É persistir que tem espaço para música brasileira em Toronto?
Tem espaço, tem. Eu adoro, assim, ser um mensageiro da música brasileira. Eu tenho muito orgulho. Acho que nós temos muitos motivos para ser orgulhosos de sermos brasileiros. Mas no meu caso, sendo musicista, assim, a música é sem dúvida o que mais me deixa orgulhoso de ser brasileiro. Toda vez que eu, num círculo de músicos ou pessoas interessadas em música, toda vez que eu falo que sou brasileiro, todo mundo assim, admira bastante a música brasileira e tem muita curiosidade. E acha fantástico, e acha diverso, e eu me sinto muito orgulhoso disso. Então tem muito espaço, muito lugar, igual mencionei mais cedo, muito lugar que eu vou que o pessoal talvez nunca tenha escutado música brasileira.
Pois é, rola festa privada que não é de brasileiro.
Sim, rola muita. Uhum. Rola muita. Eu tenho tocado agora para uma série de shows da prefeitura, da City Hall de Toronto. Uhum. Então eu toquei durante o verão agora em parques, toquei no aeroporto, toquei na Go Train Station. Uhum. Então, tocando para muito canadense. E dessas gigs, desses shows, surgiram shows privados. Então, assim, eu toquei recentemente num parque que me fugiu o nome agora, no East Side. E aí uma moça me viu tocando e falou, aniversário de 50 anos do meu marido, daqui 3 semanas eu queria te contratar. E foi, assim, uma experiência fantástica, porque eu cheguei nesse tal aniversário, ninguém sabia nada de música brasileira, ninguém nunca tinha ouvido música brasileira. Uhum. Pessoal, assim, quando a gente sabe quando eles não sabem muito do Brasil, presumem que a gente fala espanhol, né? Ah, mas eu não falo espanhol. Eu falei, então é algo que nós temos em comum, porque eu também não. Que é a piada toda. E foi fantástico no sentido de realmente introduzir esse pessoal, um grupo de, sei lá, 35 pessoas numa festa mais privada, mas assim... Uhum. Que não tinham acesso a nenhuma música brasileira. E eu explicando, isso aqui é um forró. Eu tocava uma música de forró, isso aqui é um samba. Isso é Clube da Esquina. Veio explicando de onde as canções vieram, quem escreveu, e quais são as influências. Isso eu acho fantástico, assim. Mesmo quando o pessoal não conhece, ter a oportunidade de levar e mostrar um pouco do Brasil para eles.
Que joia, que bela história. Então, vamos parar um pouquinho e fazer uma canja aí?
Vambora.
O que você
vamos
vai...
Vamos tocar um samba, então, estamos falando de Brasil. Vou tocar um samba autoral, esse se chama Clareia. É uma espécie de uma oração para música, para clarear meus caminhos, iluminar meu destino.
Vamos lá, Zeca Polina, ao vivo, no Nós Tati Brasil.
Ultimamente eu tenho cantado em todo lugar, na fila do pão ou no banco da praça, e no conforto do meu lar. É que cantando eu espanto a tristeza pra longe de mim, dedilhando no meu violão, solto a voz, ergo o peito e sou feliz assim. Ultimamente eu tenho cantado pra desabafar, na fila do pão ou no banco da praça, e no sossego do meu lar. É que cantando eu espanto a saudade pra longe de mim, dedilhando no meu violão, solto a voz, ergo o peito e sou feliz assim. Clareia meus caminhos, violão, meu velho pinho, amigo e fiel escudeiro da composição. Clareia meu destino, ó canção, ó companheira, e me cobre com sua magia pela vida inteira. Às vezes descrente, caminho chutando o que vejo no chão, refletindo e juntando os pedaços nas cinzas dessa paixão. Eu, um boogie-woogie pra moço, um rock pro guarda e um samba da antiga, do tempo que essa gente amiga tinha tanto que falar. Às vezes descrente eu caminho chutando o que vejo no chão, refletindo e juntando os pedaços nas cinzas dessa paixão. Eu, um boogie-woogie pra moço, um rock pro guarda, um samba, um bolero, segue firme todo o meu esmero pela cantiga popular. Clareia os meus caminhos, violão, meu velho pinho, amigo e fiel escudeiro da composição. Clareia o meu destino, ó canção alvissareira, e me cobre com sua magia pela vida inteira.
Uau! Zeca Polina, ao vivo, aqui no Nós Tati Brasil, com Clareia. Mas aí é uma história paralela. Como é que é a história de compositor aí, de música autoral?
Justo, eu sempre escrevi música, assim, desde muito, muito novo. Eu lembro, mesmo antes de começar a tocar violão e me considerar, assim, um músico mesmo, de menino, assim, eu já fazia capoeira e sempre tive muito interesse em aprender a cantar as músicas, aprender as letras, as melodias. E mesmo que de brincadeira, assim, eu sempre cantava o que me vinha na cabeça e inventava uma melodia na hora, mesmo sem saber ainda colocar no violão e sem saber que aquilo era compor. Uhum. Sempre cantando e inventando o que cantar, assim. E aí, desde essa época do metal, lá dos 14, 15 anos de idade, das primeiras bandas, eu já tentava ajudar a banda ali a fazer nossas próprias músicas e sempre experimentei esse processo de criação, assim. E acho que, mesmo que de brincadeira e depois de forma um pouco mais séria, e ainda continuo até hoje levando como uma brincadeira, que eu acho que se não encarar dessa forma, perde até um pouco da magia, assim. É sempre um processo engraçado e prazeroso e gostoso, assim. Eu curto muito criar. E acho que, assim, depois de escrever tantas músicas que eu não gostava e tantas que até hoje escrevo e falo, ah, essa eu não gosto tanto, acho que cheguei no ponto que eu entendi melhor como funciona escrever uma canção e acho que tem melhorado. Algumas delas eu acabo gostando.
Que ótimo!
Sempre escrevendo em inglês, em português.
Pois é, vem na cabeça já numa certa língua?
Sim, sim. Ela já, normalmente já vem, mesmo que, assim, às vezes A letra não vem pronta, mas a ideia do que vai ser cantado já vem pronta. Mesmo que às vezes só nananá, lalalá, mas mais ou menos a ideia sobre o que é aquela música e em qual idioma ela é, já vem mais ou menos a ideia, assim. Então, essa, por exemplo, que eu acabei de cantar, vamos supor que no dia que eu escrevi, ela era... Me põe a cantar do meu violão. A melodia vai se criando e depois vou cantando aquilo mais vezes até aqui encaixa falar. E aí o que eu quero falar vai se moldando ao que a melodia está pedindo também.
Assim. Uhum. É. Voltando um pouco na história, como é que foi para gravar o CD lá em BH?
Foi um processo muito árduo. Como artista independente e sem ter dependido de nenhuma lei de incentivo, nenhum patrocínio para fazer, foi nesse esquema de tocar em bar e juntava um pouquinho para pagar as contas e um pouquinho que sobrava ia guardando ali para o álbum. Então, na verdade, foi um processo de 3 anos de gravação por conta de não ter a grana para fazer na bucha, assim. Então, foi um processo muito gostoso, assim, muito prazeroso e muita coisa foi sendo criada durante o processo, muita coisa de arranjo, de ideias de backing vocal, de ideias de instrumentos e arranjação das músicas. Foi sendo criado durante o processo e foi muito gostoso assim, receber muitos parceiros e amigos no estúdio para contribuir para aquelas canções ali. E eu mesmo gravei muita coisa, gravei muitos instrumentos e criei arranjos para vários instrumentos nas canções também. Mas tive meu irmão e vários parceiros gravando comigo. E é um processo fantástico. Eu tô doido pra gravar mais um, assim.
Opa!
Tem muita música, tem muita coisa pra gravar. E eu, depois de muito refletir sobre a vida, cheguei na conclusão que meu maior objetivo é gravar o maior número de canções que eu puder, enquanto vivo.
Com certeza!
Porque eu faço muita música. Não gosto 100% de todas elas, mas acredito que elas todas merecem ser gravadas. E acaba que eu vou esquecendo muitas que eu escrevi há muito tempo atrás. E eu preciso... meu maior objetivo é gravar o maior número de canções que
tem
eu puder.
Tem que registrar, né?
Então tô para começar o processo de gravação de mais um disco aí.
Que ótimo! Em breve. Nossa, estamos esperando aí. Vamos divulgar, com certeza.
Tá.
Voltando
certo.
Aqui pro Canadá, como é que é a receptividade do canadense que te contrata para música brasileira? Ou que assiste seu show, como você fez nesse verão?
É fantástico, assim, eles demonstram muita curiosidade. Vem me perguntar, mas de onde é essa música mesmo? Qual idioma é esse mesmo? E, como, de onde vem isso? E são muito curiosos sobre o que é aquilo que eu tô fazendo ali no palco. Mas é engraçado, assim, porque eu costumo ler muito o público, e principalmente nesse tipo de show, quando me levam para tocar num casamento, por exemplo. Então eu tô lá tocando samba e vendo que algumas pessoas estão me olhando meio assim... Aí eu vou, toco um Beatles no meio, toco um Jim Croce, alguma coisa em inglês, ou mesmo uma música minha. Falo, vou tocar uma minha agora, mas em inglês pra vocês entenderem um pouco mais. Quando eu tô lendo que as expressões estão assim, não tô entendendo nada, né? Mas na maioria das vezes, mesmo sem entender nada, eles gostam muito, assim. É diferente, né? A batida do samba, o jeito que o violão de samba
claro,
é tocado é muito
claro.
Diferente do que...
Eles estão acostumados.
Do que eles estão acostumados e do que mesmo... grandes músicos aqui do Canadá, assim, eu fico impressionado com o nível dos músicos de Toronto, tem gente muito boa de serviço, mas por mais que o cara seja, assim, um expert do que ele tá fazendo ali, ele tocando folk music, não vai ser nem um pouco parecido do que uma pessoa sentar e tocar uma música de samba no violão, né, então, o jeito que é tocado, o jeito que a melodia é composta em cima dos acordes, o jeito que a batida do samba é feita da mão direita e tudo mais... É tudo muito diferente, muito novo. Então, cria, assim, uma curiosidade muito grande. E eles adoram, assim. E eu adoro levar isso para eles também.
Que legal.
É.
E as parcerias mais constantes que você tem aqui em Toronto? Por exemplo, a grande Mari Palhares aí.
Sim.
É parceira constante.
Mari é uma parceiraça, gente...
caderninho.
Sim. Desde que comecei, assim, desde muito... quando eu ainda... tinha mudado pra cá bem recentemente, assim, a gente começou o duo Zeca e Mari, que a gente esporadicamente faz shows, eu e ela. Agora a gente tem tocado com 3, que somos eu, ela, a Mari Palhares e a Carla Dias. Fazemos esse trio pra tocar em determinados venues, a gente já fez algumas vezes Lula Lounge, fizemos Iaúca também. Vários parceiros, a Joyce Brandt é uma grande parceira também. O Gustavo, do Aquarela Brasil também, o Adam Hutchinson, que sempre foi meu parceiro desde o começo, que é um dos canadenses mais quasileiros do que eu já conheci aqui.
Com certeza.
É, assim, grande guitarrista e toca, sabe muito de música brasileira, toca muito bem, assim, todos os gêneros de música brasileira que ele se atreve a tocar, ele toca com muita propriedade e conhece bastante música brasileira, me mostra álbuns antigos de música brasileira que eu nunca ouvi antes.
Uau.
Sabe muito, conhece muito.
Não tem um canadense realmente conhecedor de música brasileira, né?
Tem. Que... O Alan
também.
Alan, grande, grande conhecedor de música brasileira e já tocou com Deus e o Mundo e toca muito, muito, muito bem música brasileira. Já tocou com o Hermeto Pascoal, tem a foto dele com o Hermeto Pascoal na casa
Imagina.
Dele.
Imagina.
É. Uhum. Inclusive tá comigo na banda Cachaça amanhã, vai participar conosco lá.
Opa!
Hoje tivemos um ensaio lá na casa dele e é um cara fantástico, que sabe muito de música brasileira também.
Uhum.
E toca muito bem música brasileira.
E como é que foi tocar com o Pedro Campolina, com o seu irmão aqui em Toronto?
Foi fantástico. A gente, toda vez que se encontra por esse mundão afora, a gente dá um jeito de fazer som junto. Então, já foi assim em Londres, no Brasil já rodamos, já tocamos muito no Sul, na Bahia, para tudo quanto é lado também. Então aqui não seria diferente. Arrumamos um jeito de subir no palco juntos. Das duas vezes que ele veio, ano passado ele veio também, no verão de 2018. Nós tocamos juntos, tocamos no Local e no Drum. É, dessa vez ele veio, nós fizemos no Drum também, fizemos no Lula. E ele tem um grupo de coco lá em BH, o Coco da Gente,
uhum.
Que ele veio falar sobre aqui com vocês.
Exato.
E tocamos bastante coco, samba, música brasileira, rock and roll. Fizemos lá nossa salada musical e pusemos gringo para dançar um bocado também.
O que seu repertório mudou aqui no Canadá, em relação ao que era no Brasil?
Eu acho que minhas canções em inglês tomaram um corpo e uma propriedade muito maior, assim, no sentido de... Eu componho com mais fluidez em inglês, eu já compunha em inglês antes de mudar para cá, mas assim, claro, experimentando o idioma, vivendo no idioma no dia a dia, eu creio que as minhas composições em inglês enriqueceram muito. Eu sempre valorizei e adorei música brasileira, assim, mas eu acho que o fato de ter a experiência de ver como as pessoas, os norte-americanos, reagem à música brasileira me fez mais orgulhoso ainda da música brasileira e me inspirou mais ainda a escrever canções de samba e forró e enveredar mais ainda pelas minhas raízes brasileiras. Então, eu creio que a experiência só tem me trazido vantagens, assim, só me inspira mais e me leva para diferentes caminhos. Eu trabalho com crianças aqui também, trabalho com música e crianças em dois lugares diferentes, numa escola de música para bebês e crianças de até 3 anos de idade, chamada Rainbow Songs. Eu sou um dos professores lá, então aprendi o repertório todo de canções infantis da América do Norte, assim, os maiores standards, todos deles você pediu, acho que eu sei tocar a maioria. E trabalho também no Hospital Holland Bloorville.
Toca um aí, por brincadeira pra gente aí, mas você toca pras crianças.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
Uau! Grande Zeca! E eu, homenagem para as crianças do Dia da Criança, né?
Hoje, pois é, Dia das Crianças.
Das Crianças,
claro,
no Brasil, aí,
claro.
Homenagem aqui. Sim. No Noite Team Brasil. Bom, e aí você participou no The Troopies e aí também participou em outra banda aqui, que é os Zeppelina e os Hydroponic Lizards.
Sim.
Como é que foi esse lance?
Essa foi diretamente ligada ao meu disco que eu tinha lançado no Brasil antes de vir pra cá, que é um disco que mescla muitas influências, assim, mas é bem baseado no rock and roll. Então foi a banda que eu formei pra tocar rock aqui. E já teve diversas formações. A gente está um pouco em stand-by agora, mas também temos muitas canções que eu pretendo em breve conseguir organizar para gravar um álbum com essas canções.
E também diz muito da minha experiência de recém-chegado no Canadá, assim. Eu escrevi muitas, muitas canções em inglês sobre a minha experiência mesmo quando cheguei. Então, eu fui zelador num prédio, um dos meus primeiros trabalhos no Canadá, eu fui zelador. E nesse prédio onde eu trabalhei, tinha uma janitor room, a salinha do zelador lá.
Uhum.
E nessa salinha tinha um violão de brinquedo que alguém largou no lixo. Foi, eu não sei como foi parar esse violão lá. Faltando uma corda, eu não afinava direito, mas a hora que eu tinha livre, que eu tinha acabado de fazer o que eu precisava, ia lá pra salinha, eu pegava esse violão e ficava ali brincando com ele e saindo algumas coisas. Então eu escrevi o tema do zelador, o janitor theme, escrevi sobre o rock, vai morrer ou não vai, escrevi sobre minha experiência diária lá, de trabalho, e vou escrevendo. Assim, é muita, muita inspiração. Tudo que eu vivo vira inspiração pra música. Então meus trabalhos viram inspiração, minha vida pessoal vira inspiração, meu trabalho com as crianças vira inspiração, a mudança das estações de ano vira música, então tudo vira canção. E nos Hydroponic Lizards era muito assim, o pessoal muito aberto para essas canções espontâneas, vamos dizer assim, da minha própria experiência. E tivemos bastante, bastante momentos divertidos juntos tocando por aí.
Essa banda, sua maioria da formação é canadenses.
Sim.
Como é que foi essa história de trabalhar com canadenses fazendo música?
É fantástico, assim, principalmente...
Como é que você encontrou eles? Como é que rolou isso?
Foi engraçado, assim, o pessoal do Hydroponic Lizards, a primeira formação, o Alex Bordocas foi como um vidente, assim. Eu comentei nesse dia que eu conheci ele, depois nós fomos tomar um café, nos encontramos para conversar sobre música e projetos e tal... E aí eu falei com ele da minha ideia de fazer essa banda. Eu falei, uma banda que tem muito a ver com tropicalismo, que tem a ver com música brasileira e rock misturado e tal. E ele falou, eu sei o pessoal certo pra essa banda sua. A Carly Howell, o Fraser McAvoy e o Adam Hutchinson.
Uhum.
E foi a primeira formação da banda. Eu chamei os três interessaram, fizemos. Depois, tanto o Fraser quanto a Carly tiveram outros projetos que precisaram sair. Acabou que a banda hoje em dia é um trio. Somos o Ben, eu vou me arriscar a falar o last name dele, o sobrenome que eu acho que é Weisenberg.
Uhum.
Enfim, o baterista é o Ben, o Adam continua sendo guitarrista, e eu sou baixista e canto hoje em dia nessa banda, que é um trio, mas é fantástico, assim, o Adam, por ser casado com a Ju e viver essa, ter toda essa vivência com música brasileira, ele fala português, então, e a Carly também fala português muito bem. Então, sempre, mesmo eles sendo canadenses, sempre teve backup vocals cantando em português comigo. E agora, com a Cachaça, a banda nova também é a mesma coisa. O pessoal nunca cantou em português na vida, nunca... Não falam português, mas eu vou, eles escrevem da forma que a fonética parece para eles e cantam comigo junto.
Uhum.
E é legal, assim, é bem... também é a mesma coisa do que acontece em determinados contextos onde eu vou levar a música brasileira. A mesma coisa acontece com esses músicos também. Então, assim, muitas vezes eles não tiveram... Oh, mas que tipo de ritmo é esse? Como é que é levado aí mesmo? Toca de novo, deixa eu ver. Então, eu sinto esse mesmo... um orgulho bem semelhante ao que é quando estou tocando para uma plateia norte-americana. Também é um orgulho de, assim, aplicar e introduzir esses músicos em música brasileira que talvez eles nunca tocaram.
Pois
mas...
é, porque vocês faziam shows, os Hydroponic Lizards, em bar canadense, né? Era bar de público brasileiro.
Sim, sim. Uhum. Fizemos muito show no circuito canadense. E
deu para conseguir espaço também?
Deu, era divertido demais. A gente mesclava músicas em inglês com música em português. Música que é os dois, em português e inglês junto. E as que eram em português, muitas vezes eu explicava antes de onde veio aquilo e sobre o que era. As músicas em inglês, a mesma coisa. Eu sempre gostei muito de contar casos sobre as canções. Então, essa aqui, essa mesma história que eu contei do janitor room, da salinha do zelador, contava essa história, o pessoal ficava... Percebia o povo olhando, assim, atento, prestando atenção na letra, que ia contando a história do que eu passei lá como zelador e tudo. Então, é muito, muito prazeroso, assim. Inclusive, cantar em português é muito legal, porque o pessoal, mesmo quando não sabe, eu ensino, falo essa parte que vocês conseguem cantar. Aí vai... Pô, pra cantar junto.
Que ótimo. Vamos fazer uma palhinha do tema do zelador? É interessante.
Vamos fazer do zelador.
Como
vamos
é que é?
Vamos fazer um pedacinho, assim, ó. Dear friend,
are going well. I've sweeped the stairs and washed the beans. Even though the garbage rooms are clean, got my gloves and my headphones on. Grandma from room 602 kindly asked for help and I said, sure, I'm here to serve in any ways you want me to. And that's what I will do. I'll tell you what the janitor's advice is like. Your family's homemade soup. He smiles and shovels snow for you. So keep his picture on your wall. He'll make your dreams come true. He also wants to.
Uau! Zeca Polina, ao vivo, aqui no Estatim Brasil. Como é que é o nome da música?
Essa chama-se Janitor Theme. Uh-huh. Or, Janitor Theme. Ela tinha um outro nome, mas acho que esqueci agora. Janitor Theme tá bom.
Uh-huh,
tá. Oh, More Than Clear, lembrei. Chama-se More Than Clear, a.k.a. The Janitor Song.
Que ótimo! Bom, e agora o Zeca Polina tá com um novo projeto.
Sim, saindo do forno.
Saindo do forno e a gente vai contar aqui em primeira mão no Noitatim Brasil. Como é que é o projeto dessa nova banda?
Bom, é uma banda, se chama Cachaça. A primeira informação sobre a banda é o nome, ela se chama Cachaça. Surgiu de uma ideia que eu sempre tive de tocar samba de gafieira. Então, samba antigo de Ismael Silva, Ataúfo Alves, samba com sopros, samba moda antiga. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer e aqui no Canadá acabei me envolvendo com muitos, com grandes instrumentistas de sopro.
Uhum.
E pensei, pô, um dia seria legal começar esse projeto. E aí, um dia, estava num churrasco na casa de um amigo, e só canadenses lá, e comecei a tocar um violão, tocar alguns sambas, aquela coisa toda. E o pessoal começou a interessar e falou, pô, a gente podia tocar isso, podia tocar aquilo. Eu falei, ué, talvez seja a hora dessa banda que eu tinha pensado. E dei ideia, falei, pô, vamos tocar uns sambas antigos, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mostrei umas coisas pra eles, assim. E falando, vambora, vamos começar, vamos marcar um dia pra ensaiar e começar e tal. Depois, a gente conversando sobre a proposta da banda, acabamos ampliando mais essa ideia do que a banda seria, que não seria só samba de gafieira, mas usar esse naipe de metais e esses músicos assim, fantásticos para tocar uma gama diversa de grooves brasileiros, em geral. Assim.
Uhum.
Então a gente acabou tocando. A gente toca samba de gafieira, a gente toca muito Tim Maia, a gente toca Rap Brasil, a gente toca Frevo, a gente toca Hermeto Pascoal. Então é um repertório bem variado, assim, muito vasto, mas que passeia por ritmos dançantes brasileiros. E tocado por uma banda assim com músicos da pesadíssima.
Pois é, como é que ficou a formação da banda?
Nós somos um quinteto. Até então, a gente deve, para esse show de amanhã e para o primeiro show que a gente já fez, somos 5 músicos, sendo eu no violão e voz, a saxofonista Shailen Anderson, o trompetista Paul Callender, no piano Mike Evan e na bateria o Alan Hetheringway.
Hetherington,
oh. Uhum. Grande Alan canadense.
Uau,
então somos 5.
Fantástico. Você e 4 canadenses.
Sim, sim.
Uhum.
4 canadenses, o Alan que é quasileiro, né?
Vamos dizer assim. O Alan é quase brasileiro também.
Sim.
Imagina, um grande conhecedor, como a gente falou, da música brasileira.
Sim.
E...
Mas é isso, por enquanto somos 5, mas a banda ainda deve crescer. A gente ainda não tem um baixista, ainda não temos um... A ideia é que tenhamos o batera, mais um percussionista, e para alguns shows especiais, e onde a gente tem bala na agulha para trazer mais gente,
uhum.
A ideia é que tenhamos também um naipe de vocais femininos. Então a banda está só começando com 5, mas a gente vai ter setups diferentes formações para eventos maiores também, num futuro bem próximo.
Que legal, que ótimo. Vocês já tiveram show de estreia, então? Como é que foi?
Tivemos show de estreia, foi muito legal, assim. A receptividade foi muito massa.
Quando?
Foi no dia 27 do mês passado, finalzinho de setembro, no Drom Taberna também, que é o mesmo lugar onde vamos nos apresentar amanhã. Que é uma casa fantástica, assim, que sempre foi muito aberta para a música brasileira e tem...
Não, realmente tem dado um belo apoio, parabéns a eles.
Sim, sim. É um espaço fantástico, o som é legal, os donos são massa, receptividade é sempre muito calorosa. Então, assim, um lugar realmente fantástico, eu vou muito, inclusive quando não estou tocando, vou para lá, porque é onde os músicos se encontram, é onde a coisa acontece, assim. Então,
rola um clima sempre muito bom lá.
Então, nós fizemos o primeiro show lá, foi fantástico, colocamos gringo para cantar em português com a gente, e o pessoal dançando, e o groove realmente contagiou, e foi bem legal, assim, se transformou numa festa dançante e a ideia da banda é exatamente essa.
Ah, que ótimo. Bom, e amanhã, aniversário do Zeca, vamos ter o segundo show. Agora, mais oficial do que o primeiro.
Mais oficial do que nunca? Pois é, comemorando meu aniversário, o que é já uma tradição que muito me adoro, assim, sempre procuro comemorar meu aniversário no palco.
Ah, que legal.
Então amanhã com a banda Cachaça, estamos trazendo um repertório bem variado de música brasileira, do começo ao fim, bem pra cima e bem dançante. Temos Rap Brasil, tem Coco, tem Black Music, tem Soul, tem Frevo, tem Maracatu, tem Rock, tem uma mistura grande, tem Jorge Benjor, tem tudo mais. E afiadíssimo, sopros, assim, põe a galera pra dançar, e o Alan na bateria dispensa comentários.
Que
Mike é um grande pianista, assim, então... E tá cantando em português comigo. Uhum. Hoje o Alan no ensaio tava rindo das anotações dele dos backing vocals. Uhum. Que ele escreveu tudo da forma que ele escuta, né? Na fonética americana, então...
Uhum.
Mas tá cantando direitinho, tá massa, assim. Uhum. Então amanhã no Drom Taberna...
Que horas?
Começa às 10 horas.
10 horas.
É, pode parecer um pouco tarde para um domingo, mas segunda é feriado.
Segunda
então...
é feriado, é Thanksgiving.
Então é Thanksgiving, vamos então... todo mundo dar thanks lá amanhã.
Vamos dar thanks amanhã, melhor
isso,
coisa.
Isso, dançando e comemorando e curtindo a vida.
Coisa boa.
Então começamos às 10, o show devia até mais tarde, meia-noite e meia ou algo do tipo assim.
Uhum.
O Drom Taberna, como já disse, um lugar assim super aconchegante, um bar super legal. Antes do nosso show vai estar rolando o Flamenco Sunday, que sempre tem lá. Então quem quiser chegar antes e conferir também, eu vou estar lá um pouco mais cedo, do que a gente vai tocar às 10, mas acredito que umas 8h30 eu já estou por lá. Conferir um pouco do Flamenco antes também.
Uhum.
É uma casa que tem um cardápio de East European food, comida do leste europeu,
uhum.
e variados tipos de cerveja, das quais eu muito gosto e costumo experimentar quando vou lá, então... Eles têm cachaça também, claro.
Opa!
Então tem um momento, a gente fez no primeiro show e com certeza teremos amanhã também.
Ouça cachaça tomando cachaça.
Tomando cachaça, claro.
Claro!
Tem um momento que eles vêm e trazem as doses de cachaça para os músicos.
Uhum.
E a gente anuncia que eles têm cachaça para o pessoal ir no balcão também e procurar. Então, quem aí não conhece...
Cachaça brasileira.
Cachaça brasileira.
Uhum.
Então, quem conhece, quem não conhece, vai passar a conhecer. Quem gosta, beliscar um pouquinho ali também, degustar um pouco de cachaça.
Legal.
E ouvir um bocado de cachaça também.
Opa, que coisa boa, que belo projeto, que legal. A música brasileira crescendo aqui e também se unindo a músicos canadenses, a gente vai tudo junto e misturado, né?
Tudo junto e misturado.
E aí vai crescendo só, que bela ideia.
Sim, né? Trazendo mais e mais gente pra essa... força enorme que é a música brasileira e a cultura brasileira em Toronto ou em qualquer lugar do mundo.
Beleza! Vamos encerrar a entrevista com uma palhinha de amanhã?
Vambora!
Vamos lá,
então. Vou tocar um outro samba autoral, esse se chama Samba de Amor e Verão. Quem quiser ouvir com os naipes de metais, com a grooveira do Alan na batera, o piano do Mike amanhã, chega mais que o pau vai quebrar.
Vamos
Por enquanto
lá.
Sou eu no violão aqui, vambora!
Essa Zeca Polina ao vivo no Noite de Brasil!
Samba de Amor e Verão. Laraiá, laiá, 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 laraiá, laiá, laraiá, laiá, laiá, laraiá, laiá, 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 laraiá, laiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá. Lá se vai mais um verão, dobrando a esquina devagar, um vento frio veio hoje me lembrar. Lá se vai mais um verão,
dobrando a esquina devagar. Um vento frio veio hoje me mostrar, hei de sempre recordar cada canção e momento, paixão e lamento, cada dia com o sol a brilhar. Hei de sempre recordar, pois cada canção e momento marcou aqui dentro, me inspirou a cantar. Lá se vai mais um verão, dobrando a esquina devagar, mas ficou a menina que eu gosto tanto de abraçar. Lá se vai mais um verão, dobrando a esquina devagar, se você for embora, vai ser difícil suportar. Diz a Dina que você tira esse homem do sério, mas que despautério, que calúnia sem igual. Diz a Dina que você tira esse homem do sério, mas que despautério, que paixão surreal. Laraiá, laiá, 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 laraiá, 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 laiá, 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 laraiá, 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 laraiá.
Zeca Polina, ao vivo no Nós da Tim Brasil, é a banda Cachaça, show amanhã, 10 da noite, véspera de feriadão, véspera de Thanksgiving, ali na Dom Taberna, na Queen com Augusta, não dá pra ficar de fora. Parabéns, Zeca,
obrigado,
muito Chute, sucesso valeu. Com a banda Cachaça.
Muito obrigado,
aí,
valeu.
Isso é um grande talento da comunidade e com certeza vai ser maior pé quente. E essa banda a gente ainda vai ouvir falar muito dela.
Valeu, Chuster, muito obrigado sempre por todo o seu apoio à comunidade brasileira. É sempre um prazer estar aqui falando com você.
Uh-huh. E agora, com a minha voz aqui, vou cantar parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, valeu. Feliz aniversário, Zeca. Valeu!